DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Espanha é campeã do Euro 2024 e a Argentina acaba de vencer a Copa América. Já lá iremos. Para já, digo-lhe que falta um pouco de tudo nos hospitais públicos em Maputo, Moçambique.
O atendimento não é eficaz, o atendimento não é adequado.
Por vezes nós trabalhamos em condições não muito boas. Agora, por exemplo, nós não temos água.
E na Guiné-Bissau, o Frente Popular organiza um protesto recorrendo a tampas de panelas.
Nós estamos a viver num momento de ditadura em que nós não temos liberdade para manifestar a nossa opinião de forma livre, sem insultos. Na Guiné, nesse momento, não se pode falar de leis.
Donald Trump chega a Milwaukee para a Convenção Republicana após tentativa de assassinato. Lá mais para o fim, teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Este é o Jornal da DW da Manhã para esta segunda-feira, 15 de julho de 2024, com a apresentação de Moisés Fernando e edição de Sandra Kiela. Mais uma vez, bom dia. Abrimos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde a situação nos hospitais públicos em Maputo atingiu níveis alarmantes de degradação, com pacientes a enfrentar a falta de alimentação enquanto estão internados nas unidades sanitárias. Falta também medicamentos essenciais e até água nas maternidades. Slide Mutemba conta o drama vivido pelos pacientes e seus acompanhantes.
Em Maputo, pacientes e respectivos familiares relatam que a falta de alimentação nos hospitais já se tornou rotina. E em muitos casos, os doentes são obrigados a depender da caridade de parentes para suprir as suas necessidades básicas de alimentação enquanto estão internados e em tratamento nas unidades sanitárias. A ausência de medicamentos vitais agrava ainda mais a situação. Muitos pacientes são obrigados a comprar remédios nas farmácias privadas, o que aumenta o peso financeiro sobre famílias já vulneráveis. Além disso, os pacientes também enfrentam um atendimento desumano. Uma paciente do Hospital Geral José Macamo, em entrevista à DW, revelou que os pacientes estão sujeitos a condições de atendimento indignas e desrespeitosas.
A pessoa sai de casa com a doença, chega lá, em vez de voltar curada, volta mais doente devido ao atendimento. O atendimento não é eficaz, o atendimento não é adequado.
Relatou a paciente que preferiu falar à DW em anonimato. Apesar destes relatos, a vereadora para a área de saúde e ação social no Conselho Municipal da cidade de Maputo, Alice de Abreu, garante que a edilidade tem estado a trabalhar para a melhoria das condições nos hospitais da capital.
Nós temos criado condição de ter disponível medicamentos para o paciente, consumíveis de laboratório para realizar aquilo que são as análises.
Na província de Maputo, há igualmente relatos de um cenário crítico numa das maternidades, onde chega a faltar até água para as parturientes, o que compromete os cuidados com as mães e recém-nascidos, segundo uma denúncia feita por uma enfermeira na província.
Por vezes nós trabalhamos em condições não muito boas. Agora, por exemplo, nós não temos água. E quando recebemos pacientes que vão à maternidade, os familiares são obrigados a trazer a água.
António Mate, do Observatório do Cidadão para a Saúde, entende que os problemas que a saúde enfrenta estão relacionados a uma estratégia ineficaz para o financiamento do setor.
Os setores sociais que são, e tem a história da planificação orçamental, tem mostrado que são os setores mais sacrificados. Mas são os setores que, na verdade, deviam ter um nível de prioridade maior.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Entretanto, a Associação Médica de Moçambique ameaça paralisar as suas atividades nos próximos dias devido ao não cumprimento do acordo feito com o governo a quando da última greve. O entendimento incluía, entre outros aspectos, questões remuneratórias e melhoria de condições de trabalho. E no nosso espaço do ouvinte de hoje perguntamos como é que analisa os vários problemas reportados no setor da saúde em Moçambique. Rosário Ntepa diz que o governo moçambicano está a levar este problema de ânimo leve porque os filhos dos dirigentes, quando estão doentes, são assistidos fora do país. João António diz que o país está a ser dirigido por pessoas sem capacidade de governar e para Edson Júnior, este é o péssimo governo que o país já viu. Mais comentários ainda neste jornal.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, cerca de 50 empresas e 40 pessoas são acusadas de branqueamento de capitais, segundo dados apresentados neste fim de semana pelo Ministério Público. 6 pessoas encontram-se em prisão preventiva. A Associação Moçambicana de Juízes concede esta segunda-feira, na capital moçambicana, Maputo, uma conferência de imprensa na qual irá pronunciar-se sobre a greve nacional dos juízes, recentemente decretada pela Assembleia Geral da Agremiação. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo soltou neste sábado palavras de baixo calão a um jornalista quando este perguntou-lhe sobre eleições presidenciais. Face a esta situação, o Sindicato dos Jornalistas de Guiné-Bissau pediu ontem, em comunicado de imprensa, boicote contra Sissoko. A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe pede ao Presidente da República que não promulgue a lei que prolonga o mandato do Procurador-Geral da República por considerar que contém normas inconstitucionais e abre um precedente extremamente perigoso para a democracia, segundo um comunicado citado pela agência de notícias Lusa.
DW África. Deutsche Welle.
E o Jornal da Manhã da DW a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. A Frente Popular, uma organização da sociedade civil guineense, realizou neste domingo um protesto em Bissau, recorrendo a tampas de panelas para despertar o povo guineense. Em entrevista à DW, um Kanandinka, membro da organização, disse que este é o primeiro passo de uma mega manifestação marcada para o dia 27 deste mês contra a suposta ditadura que se vive na Guiné-Bissau.
Achamos pertinente que nós possamos utilizar algumas atividades pedagógicas, tanto a questão dos jogos e também bater as tampas das panelas, né, como atividades que podem despertar a população. Nós bem sabemos, quando o toque de alguma coisa aqui na Guiné-Bissau, isso já desperta a atenção. Então, com base nisso, achamos que essa atividade possa permitir com que as pessoas saibam das nossas intenções e, ao mesmo tempo, despertar o intuito com que essas entidades possam fazer presente no dia 27.
Então, o que é que vocês estão a reclamar de concreto? Quais são as vossas indignações ou protestos?
Eu acredito que quem vive na Guiné, assim como fora dela, sabe que nós estamos a viver num momento de ditadura no país. Um momento de ditadura em que nós não temos liberdade para manifestar a nossa opinião de forma livre, sem insultos. Quase não há liberdade para nada, porque as pessoas são espancadas na rua, prisões arbitrárias, inúmeras situações, falta de saúde. Quer dizer, na Guiné, nesse momento, não se pode falar de leis. Fala-se de vontades particulares. Hein?
A primeira manifestação culminou com várias detenções. Isto não está a condicionar um pouco a vossa mobilização para mais um protesto de rua?
Não, estamos cientes de que ao sair na rua poderemos ser presos, poderemos ser espancados, poderemos ser mortos, mas o certo é que já não temos medo de prisão, porque nós estamos a reclamar como cidadãos cientes que pagam imposto e as pessoas que estão a nos fazer dessas situações. Quando a Guiné estiver numa posição de levar em consideração as leis, pagarão também por essa situação. Mas é preciso alertar a população de que nós não estamos com medo de gás lacrimogênico e tantas outras formas de intimidação e humilhação que esse regime tem vindo a utilizar na Guiné-Bissau.
Era Kanandinka, membro da Frente Popular, uma organização da sociedade civil guineense, numa entrevista conduzida por Brahima Darami.
Euro 2024.
E terminou neste domingo a 17ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, Euro 2024, que vinha decorrendo aqui na Alemanha com a vitória da Espanha na final sobre a Inglaterra. Brahima Darami, bom dia.
Viva, buenos dias, Amós. A festa do Europeu de Futebol 2024 faz-se em espanhol. Bola de ouro para Carvajal. Lamine Jamal foi o melhor jogador do Euro. Vamos, Lamine! Foi uma final sem golos durante os primeiros 45 minutos. Foi uma primeira parte extremamente cautelosa, em que a Espanha teve mais posse de bola e os seus adversários fizeram o único remate à baliza. E foram precisos apenas 2 minutos após o recomeço da partida para os espanhóis abrirem o marcador. O jovem Lamine Yamal encontrou espaço pela direita e deu uma assistência para o seu colega Nico Williams marcar. A Inglaterra, que esteve em desvantagem pelo 4º jogo consecutivo no torneio, empatou aos 73 minutos através da suplente Cole Palmer. Mas depois, Mikel Oyarzabal, que entrou para o lugar de Morata, deslizou para marcar aos 86 minutos e garantir a sua equipa uma vitória por 2-1 na final do Euro 2024 sobre a Inglaterra. A Espanha tornou-se assim a primeira seleção a chegar aos 4 títulos de campeã da Europa de futebol. Os ingleses perderam assim consecutivamente 2 finais do Campeonato da Europa, depois de terem perdido nos penaltis para a Itália em casa há 3 anos. Os ingleses estão decepcionados. Sinto que deixamos mesmo escapar a oportunidade, mas acho que jogamos melhor do que eu pensava, para ser sincero. Mas também acho que a Espanha esteve lá para ganhar em algum momento, apesar de ainda ser a melhor equipa do que a nossa. We brought Watkins on too late. Gareth Southgate, cujo contrato como selecionador de Inglaterra termina no final do ano, também levou a Inglaterra às meias-finais do Campeonato do Mundo de 2018 e aos quartos de final 4 anos mais tarde no Qatar, mas não conseguiu pôr fim à longa espera da sua nação pela glória em grandes torneios que remonta ao Campeonato do Mundo de 1966. Nico Williams foi eleito homem do jogo, Lamine Yamal eleito jovem jogador do torneio e Rodri ganhou o troféu de melhor jogador do Euro 2024. Todos eles são espanhóis. Nesta 17ª edição foram marcados ao todo 117 golos, 15 deles são dos espanhóis. Mikel Tazze, da Geórgia, foi o melhor marcador do Euro com 3 golos. Também Musiala, da Alemanha, tem 3 golos. É contigo, Amós.
Obrigado, Brahim Adarame. Para já digo-lhe que a Argentina venceu há pouco a Copa América, derrotando na final a Colômbia por 1-0, golo de Lautaro Martínez, depois de um empate sem golos no primeiro tempo regulamentar.
Um dia depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato num evento de campanha eleitoral na Pensilvânia, Donald Trump chegou este domingo a Milwaukee, onde vai decorrer a Convenção Nacional do Partido Republicano, que poderá confirmá-lo como candidato às presidências americanas marcadas para novembro próximo. Em Milwaukee, vários apoiantes do ex-presidente norte-americano condenam o ataque que este sofreu no sábado. É uma desgraça absoluta o que aconteceu. Agora é tudo sobre Trump. Ele ganhou as eleições. Ele ganhou totalmente as eleições com a coisa horrível que aconteceu. Acho que é preciso baixar o tom da retórica de ambos os lados. Ambos os lados estão a sair das tabelas. É terrível e isto pode dar início a uma guerra civil. Muitos líderes mundiais também condenaram a tentativa de assassinato contra Trump. O atirador de 20 anos, identificado por Thomas Matthews, foi abatido ainda no sábado. Mas os serviços secretos norte-americanos estão a investigar como é que o jovem, com uma espingarda, conseguiu aproximar-se o suficiente para disparar e ferir o ex-presidente Donald Trump. A Rússia também condenou o atentado a Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o ataque não tem nada a ver com a atual administração norte-americana. O presidente norte-americano Joe Biden disse neste domingo que a política não deve ser um campo de batalha. A política deve ser um espaço para um debate pacífico. Defendemos uma América não de extremismo e fúria, mas de decência e graça.
DW Notícias.
Pouco mais de 9 milhões de ruandeses vão esta segunda-feira a votos para eleger o próximo presidente do país e os membros do parlamento. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Mohando. No episódio anterior, Yasmin e Alvin conheceram-se um pouco melhor. Apanhados de surpresa no meio de uma tempestade, os dois estudantes abrigaram-se da chuva no quarto de Alvin, que, tal como Yasmin, vive no campus da Universidade de Chébua. Enquanto partilhavam uma refeição, conversaram sobre o plástico e as suas implicações para a saúde. Neste episódio, voltamos à Songa, mais especificamente à casa de Camilo e Maria Rosa.
A cozinha de Maria Rosa ficava no canto da sua pequena casa. Tinha acabado de chegar da sua loja, fria e molhada, e tudo o que queria era uma chávena de chá quente e um cobertor. Mas não havia uma única chávena limpa.
Chá?
Aquele meu filho Camilo é tão preguiçoso. Lamentou. Suja os pratos todos e deixa-os aqui depois de comer para eu lavar. E onde estará ele com esta chuva? Maria Rosa tinha acabado de começar a lavar a louça quando a porta se abriu. E Camilo entrou ofegante. Carregava a Maia nos braços, desmaiada, com a cabeça pendurada.
Mãe! Mãe, rápido! Alguma coisa não está bem com a Maia. Ela não está a respirar bem.
Chorava Camilo em pânico. O rapaz explicou que tinha encontrado a cabra no centro da cidade. Ela não conseguia andar. Estava lá deitada.
Encontraste no centro? Pensei que tinha ido passear para o pé do rio.
Disse Maria Rosa severamente. Camilo curvou a cabeça, envergonhado, e confessou que Maia se tinha escapado quando não estava a prestar atenção. Maria Rosa explodiu.
Camilo! Pelo amor de Deus! Nem consegues cumprir com uma tarefa tão simples como cuidar de uma capra? Quanto é que faz crescer?
Ela ajoelhou-se e examinou Maia de perto.
Oh, minha pobre capra! Minha pobre Maia! O que te fizeram?
Camilo, desesperado por transferir as culpas, disse à mãe que tinham encontrado Edilson, que tinha lhes dito onde estava a Maia.
Ele viu Carlos a perseguir a Maia. Pelos vistos, ela roubou um saco de batatas fritas.
Maria Rosa explodiu.
O Carlos? Aquele homem tutiapo? Ele deve ter envenenado a minha pobre capra.
Supôs.
Mas Camilo, onde é que tu estavas quando isto estava a acontecer?
Camilo olhou fixamente para o chão.
Mãe, eu, Eugênio e eu vimos um...
Ele não conseguiu terminar a frase.
O quê? O que viram? Hã? Viram o quê?
Interrompeu Maria Rosa. Mas um gemido da Maia distraiu-a.
Oh, não! Ela está a espumar pela boca. Rápido, rápido, traz água.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como que analisa os vários problemas reportados no setor da saúde em Moçambique e recebemos muitos comentários. Para já, Elias Manguiza diz que ainda é vergonhoso o que está a acontecer nos últimos dias na área da saúde e pergunta por onde anda o Ministério da Saúde para resolver esses problemas. E para Yama Lich, o problema são frutos da corrupção. Lucas Mandera diz que ainda há também problemas na educação, na defesa, no Ministério do Interior, nas pescas, na agricultura, nas obras públicas e em todos os setores de atividade no país. E também recebemos mensagem de Cássio King e a todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. E a ponto final ao Jornal da Manhã, hoje a Mônica Fernando apresentou, Sandra Kiala editou e eu volto amanhã a estar consigo. Até lá, uma boa semana.